Boa tarde. Eu sou Joel Scali e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Durante este mês de maio, o Observatório vai falar sobre a corrupção. Segundo o Ibope, em pesquisa realizada por uma empresa norte-americana, 21% dos entrevistados mostram a corrupção como o principal problema a ser enfrentado no mundo. No Brasil, esse índice chega a 29% contra o índice médio de 8% na parte ocidental da Europa. Para nós conversarmos sobre a corrupção no programa de hoje, nós trouxemos dois importantes convidados. O desembargador Fausto Martins de Santos, ele é desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e autor de obras como Crime Organizado e Destinação de Bens Apreendidos, Lavagem de Dinheiro, Delação Premiada, Responsabilidade Social, entre outros. Boa tarde, doutor Fausto, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço o espaço e espero contribuir aqui ao debate.
Um dia a corrupção no Brasil vai ter jeito?
Bom, a corrupção é difícil ter jeito, porque o ser humano ele tem uma tendência à antissociabilidade. Quem poderia falar talvez melhor é o Silvio, que está aqui no meu lado, mas o que precisa ter são instituições à altura do desafio de combate de algo que muitas vezes não é abstrato, não está longe de nós, mas está presente no nosso dia a dia, né?
Muito bem. O nosso outro convidado, já apresentado pelo Dr. Fausto, Silva Catabava, sociólogo e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Silva. Muito prazer em revê-lo.
Boa tarde. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
A dimensão política e social da corrupção faz com que a gente se debruce sobre esse tema com maior responsabilidade. Mas não é o que está acontecendo em relação à cobertura da mídia.
Não, Joel, não é. Infelizmente, a corrupção está sendo tratada de uma maneira, eu diria até quase leviana, entende? Por quê? Porque está se atribuindo à pessoa, ao indivíduo, né? O fato dele ser honesto, desonesto, dele ser corrupto, não ser corrupto, né? E quando você vê que a corrupção, ela é generalizada, ela é sistêmica, né? Ela acontece no nível municipal, ela acontece no nível estadual, ela acontece no nível federal, e mesmo no cotidiano das pessoas, aquela tentativa de dar uma gorjeta para o guarda para não levar a multa, de, enfim, quer dizer, tem um amigo que fala assim, muita gente teria que fazer algum acerto com o imposto de renda, não é? Quer dizer, esse tipo de utilização, vamos dizer assim, né? De procedimentos que vão gerar vantagens indevidas, muitas vezes ilegais, né? Para as pessoas ou para as instituições que estão promovendo a corrupção, né? Isso precisava ser visto de uma maneira mais sistêmica. Não ficar tanto no plano moral, mas pensar mais no plano político, como você mesmo apontou.
É um fenômeno cultural. Participe do nosso programa ligando para a produção, falando com a Fernanda ou a Joana, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, ouvinte da Trianon. Durante todo o mês de maio, o Observatório do Terceiro Setor vai falar de um assunto que mais preocupa a população brasileira, a corrupção. Vamos conversar com especialistas, advogados, jornalistas, professores e cientistas políticos. Todas as terças e quintas-feiras, às 14 horas, aqui no Observatório do Terceiro Setor. Espero você.
Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A Organização Mundial da Saúde diz que meta agora é criar estratégia única para combater epidemias. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, afirmou que a meta da OMS agora é criar uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento com as lições aprendidas com o Ebola. A iniciativa poderá ser usada para combater qualquer outra epidemia. Chan fez a declaração esta segunda-feira durante o Fórum de Pesquisa e Desenvolvimento realizado em Genebra. Segundo ela, os esforços do setor no combate ao Ebola mobilizaram pessoas, instituições e recursos de uma forma jamais vista. A diretora da OMS afirmou que esse foi um dado positivo em meio a uma terrível calamidade humana. Chan explicou que novas medidas e estratégias foram desenvolvidas numa rapidez sem precedentes. Ela lembrou que a OMS declarou a Libéria livre do Ebola no sábado e que isso representa uma conquista monumental contra o pior surto da doença desde o seu surgimento em 1976. A chefe da OMS disse que antes do início dessa epidemia, o Ebola era considerado uma doença rara. Muitas das informações relacionadas à doença e ao vírus causador não eram completamente compreendidas. Chan explicou que o trabalho de pesquisa e desenvolvimento aumentou o conhecimento sobre o Ebola. Ela avisou que o mundo está bem perto de uma vacina contra a doença. A diretora-geral afirmou que já existem 4 testes para um rápido diagnóstico e para detectar a infecção. Além disso, os trabalhadores de saúde têm mais informações sobre quais os tipos de terapias podem ou não funcionar. Chan declarou que, no caso de uma emergência, a coordenação é o primeiro elemento essencial no processo de combate. Em segundo estão a rapidez e a transparência no compartilhamento de informações. A diretora-geral da OMS afirmou que, graças ao trabalho das equipes de pesquisa e desenvolvimento, o mundo está muito mais preparado para responder a um novo surto de Ebola. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
O Observatório Terceiro Setor está de volta hoje com Fausto Martins de Santos, desembargador federal do Tribunal Regional Federal, e Silvio Catiabava, diretor e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Doutor Fausto, falamos aqui no primeiro bloco que a corrupção é um fenômeno cultural. Como é que nós resolvemos isso no âmbito das instituições? Como é que a gente pode começar a solucionar esse problema?
Interessante a questão, porque nos estudos que eu participei ano passado, eu estava falando há pouco com você, Banco Mundial, algumas explicações para por que a corrupção aparentemente é mais corrente num determinado país e menos no outro. Então, por exemplo, nos países em que as instituições são fortes, o que se interpreta é que há um uso inadequado das instituições. Em outros países, e aí o exemplo, a meu ver, seria o nosso, é quando as instituições são fracas. E eu pertenço ao judiciário. O judiciário tem um papel de reforçar valores. E esses valores têm que ser reforçados pelas instituições, porque aquelas instituições intermediárias, como igreja, escola, pais, elas estão perdendo valor no mundo moderno. Então, está ganhando força uma internet, um Facebook, um Google, etc. Então, cabe às instituições fazer o papel de reforço dos valores e tem que dar um mecanismo para que elas ajam dessa forma.
É possível resgatar esses valores, as instituições esse ano? Esse ano nós temos uma agenda pública do país, nós temos uma reforma política no Congresso. Silvio, é possível fazer esse resgate?
Eu acho que sim, mas eu, me somando então ao que o Dr. Fausto já anunciou, já mencionou, eu diria que a questão central é a impunidade. Dizer, se você vai para a cadeia porque faz corrupção, diminui muito. Você veja que já tem sinais de que na próxima campanha eleitoral do ano que vem, as empresas já não estão mais tão afim de financiar candidatos. Elas estão com medo, porque pela primeira vez você tem empresários de porte que foram para a cadeia, né, por atos de corrupção. Então, mesmo os estudos sociopolíticos, antropológicos, assim, olhando para outros países, né, aonde se pune a impunidade, a corrupção, o índice é muito baixo. É que aqui não, a pessoa não vai para a cadeia, entende? Não tem que pagar por ser corrupto.
Você vai para a cadeia quem é pobre. Mas já é um pequeno avanço, né, Silvio? Antigamente o corrupto ficava nas sombras, né? E só se puniu o agente público, que o corrupto, né? Essa nova modalidade já é um começo, né, doutor Sam?
Eu queria complementar com o que o Silvio falou agora, uma vez, que eu acho interessante que ele falou, porque uma das conclusões que está tendo no debate internacional é isso. O que é preciso para combater a corrupção é incutir no cidadão o sentimento de culpa. E como vai incutir no cidadão o sentimento de culpa aquele que pratica o crime econômico? É apenas com uma punição forte. E a punição forte não pode ser uma multa, porque entra nos custos da própria corrupção. A multa que ele vai ser paga no futuro por uma justiça. Então, a pena de prisão, infelizmente, é o método que o mundo tem encontrado, que eu falo o mundo ocidental tem encontrado, para a resposta a isso que é um drama, né? A corrupção hoje é um foco mundial, né? Porque ela gera desequilíbrio não só interno, mas principalmente hoje no mundo econômico que a gente vive, ela gera privilégios nas questões comerciais. Então, empresas que usam da corrupção, elas estão em absoluta vantagem em detrimento das outras que não têm esses caminhos, que não devem trilhar esse caminho.
Olha, vamos a dados. Um estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, em 2012 revelou que os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país, o valor chega a 69 bilhões de reais por ano. Segundo o levantamento, a renda per capita do país poderia ser de 9.000, 15,5% mais elevada do que o nível atual. Agora, para que isso aconteça, em relação ao que o senhor disse, a gente precisa de uma nova postura do Poder Judiciário.
Na verdade, a gente precisa de uma postura de todos, porque existe uma assimetria cultural, ou seja, pessoas, como falou o Silvio há pouco, que usam de pirataria, vai na feira do roubalto, fraude fiscal e tudo mais, de um lado, e de outro estão cobrando uma postura das autoridades que é incompatível com aquela que aceita e tolera essas práticas ilícitas que às vezes não são vistas como tão, tão ruins, mas são. Né? Então, tem que haver uma mudança cultural, mas eu acho que virá via institucional, e tem que haver uma melhoria da eficácia do sistema jurisdicional, propriamente dito Poder Judiciário, para que ele, também das leis, né, questão de prescrição, de pena, no caso de corrupção, e também da estrutura do Judiciário, para ele ser mais eficaz, com menos privilégio, como foro de prerrogativa de função, por exemplo. É algo que torna o sistema mais complexo, é único no mundo, e o Brasil é o único no mundo, tirando o presidente da República, né, mas esse alargamento de julgamentos perante uma Suprema Corte, a Suprema Corte não é feita para julgar crimes, né?
Dentro do que o senhor disse, a PEC da Bengala, como é chamada essa lei, aprovada recentemente agora no Congresso Nacional, ajuda ou não?
Olha, eu acho que a PEC da Bengala é uma questão polêmica, porque se ela é algo efetivamente pensado e refletido para o país, ela pode ser considerada válida. O que eu temo é essas medidas que são tomadas como represália de um determinado governo. Eu estou falando aqui como apolítico. Eu sou juiz, convicção, não sou político, de nenhuma linha. E essa PEC, ela acaba desestimulando os juízes de carreira, porque faz com que poucos vão subir para as cortes superiores, e as cortes superiores acabam mantendo aquelas mesmas pessoas por muito mais tempo e talvez não tendo a oxigenação necessária para que venham novas ideias.
Né? Silvio, é uma visão estreita, né? É contra um determinado partido, não a favor do país.
Né? É de um casuísmo brutal, Joel. Que não diz respeito, vamos dizer assim, a uma normatização de interesse público. Né? É uma política de ir desgastando, sangrando um partido que está no governo, o próprio governo, até as próximas eleições. E aí não vale o critério objetivo, vale justamente esse ato de ficar desgastando. Mas eu queria dizer uma coisa, eu acho que a corrupção é muito maior do que essa que você nominou. Por exemplo, existe uma rede internacional que estuda a evasão de divisas, a Tax Justice Network. Eles estimam no Brasil que a evasão fiscal é da ordem de 13,4% do PIB.
Nossa, né? Muito.
Isso em 2011 corresponderia a 288 bilhões de dólares, né? Para você ter uma ideia, todo esse esforço de ajuste aqui não está conseguindo chegar a 60 bilhões de dólares. Quer dizer, se não tivesse, se as empresas, principalmente as transnacionais que estão aqui, não promovessem essa evasão fiscal, ou seja, tirar o dinheiro para não pagar imposto e botar no paraíso fiscal em outros lugares, né? Quer dizer, nós não precisaríamos de ajuste nenhum. E mesmo a tabela do imposto de renda podia baixar. Porque a receita, vamos dizer assim, dos impostos seria suficiente para manter tudo isso. Né? E aí me leva a uma outra questão, essa reflexão. Se a corrupção é tão grande, né, e depois nós podemos alargar o conceito de corrupção e colocar outras coisas aí dentro. Né? Quer dizer, ela é, a meu ver, um instrumento, um recurso, um procedimento, vamos chamar assim, das empresas, principalmente, para burlarem a lei e tirarem vantagens próprias. Né? Eu não vejo a corrupção como uma questão no plano do indivíduo. Eu acho que a corrupção está colocada principalmente, né, o núcleo grosso dela, é promovido por empresas para tirar vantagens ilegais.
Muito bem. Nós vamos agora para uma participação do ouvinte. Boa tarde, com quem eu falo?
Com o Fabiano, Joel.
Fabiano, tudo bem, Fabiano?
Tudo bom.
Como é que você está? Tudo em ordem?
Tudo bem.
Da onde você é, Fabiano?
Estou aqui na região da Berrini.
Da Berrini. Muito bem. A sua pergunta ou seu comentário aos nossos dois convidados?
O meu comentário, aproveitando como foi mencionado agora há pouco, que a corrupção é algo muito mais amplo, eu queria até me estender sobre isso e saber a opinião dos nossos convidados, também no que diz respeito não só à corrupção no mundo corporativo, mas também no mundo do crime, né? E aí nós temos o Dr. Fausto, que é especialista como juiz, tudo. Eu queria saber a opinião dos convidados a respeito da corrupção, também no que diz respeito que deve existir por parte de um crime organizado, como um PCC que está atuando aqui, se eles veem isso como uma ameaça ao Estado, e se tiver um tempo também, se eles podem falar rapidamente sobre a legalização das drogas, né? Na verdade, estou tomando a liberdade de tomar duas perguntas, mas eu queria saber a parte da corrupção no que diz respeito ao mundo, ao crime organizado, né?
Tá bom, vamos ouvir. Começamos com o Dr. Fausto.
Bom, você sabe que eu fui dar palestra fora do Brasil e a primeira colocação que eu fiz é: eu moro num país onde eu não posso falar para o meu filho que em caso de problemas você ligue para a polícia. Então nós temos um problema, não quero acusar a instituição polícia, porque tem muitas pessoas boas trabalhando na polícia, eu conheço bem a Polícia Federal, menos a civil e menos a Polícia Militar, mas nós temos um problema de corrupção, que é a corrupção que é essa que não é, talvez, a institucionalizada, porque na doutrina é dividido entre a corrupção coercitiva, que é aquela individual, um policial, um grupo de policiais, ou aquela institucionalizada, em que leva setores do Estado e institucional e de grupo de empresas a fazerem a corrupção. E como descobrir isso? Então, o enfrentamento dessa corrupção, no caso da pequena corrupção do policial, do pequeno grupo de policiais, é com estímulo à denúncia mesmo. É assim que está na Convenção de Mérita contra a Corrupção, fala, a denúncia anônima tem que ser estimulada. Agora, na institucional tem que vir mesmo com uma denúncia vindo do grupo interno, da organização criminosa. E aí tem que haver estímulos, que as próprias convenções, os organismos internacionais falam, tem que haver acordo de leniência, tem que haver delação premiada, tem que ter o setor de compliance que sai. E uma coisa também que é interessante, aproveitando o tema, é estabelecimento do crime, como está no projeto do Código Penal Futuro, que é a corrupção do particular. O crime se chama corrupção de particulares, para punir aqueles que dentro de empresas ou acabam exigindo a tal da bola, né? E isso também é uma modalidade de corrupção, é uma cadeia, né? Como é uma bola de neve, você corrompe aqui, aí não existe Estado honesto sem sociedade honesta. Então nós temos que partir do particular para combater aquilo que tanto nos angustia, que é aquela corrupção mais visível, envolvendo setores grandes do Estado, etc., e que parece que há impunidade nesse campo.
Silvio.
O crime organizado, ele vem se fortalecendo, deitando suas raízes nas grandes cidades também, já chegou nas cidades médias, né? Ele está fundado na distribuição da droga, principalmente, né? E ele tem sócios dentro da polícia, né? Quer dizer, é preciso que a gente tenha uma reformulação radical da polícia. Existe uma proposta de emenda constitucional para isso, né? Criando uma carreira, unificando as duas polícias, né? Porque não é possível que uma corporação julgue os seus próprios delitos, né? Hoje em dia, por exemplo, se um policial mata uma pessoa na rua, ele é julgado pelos seus pares, num tribunal separado, não tem
cabimento.
Não tem cabimento, e esses pares sempre protegem o policial, né? Então você tem uma corporação que vai se tornando também criminosa, né? E para não falar dos interesses econômicos que estão aí, né? A droga hoje movimenta muita grana, né? E não são só os pequenininhos que se beneficiam disso. Você tem parlamentares em todas as instâncias, você tem empresários ligados com isso. Quer dizer, não vamos penalizar só o peixinho, né?
Muito bem. Satisfeito, Fabiano?
Sim, satisfeito. Obrigado.
Muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço a você.
Abraço.
Na outra linha, já eu vou conversar com mais ouvintes lá da Liberdade, é o José Marques da Silva. Tudo bem, José?
Tudo bem, graças a Deus, tudo bem.
Então tá bom. A sua pergunta, o comentário para os nossos dois convidados.
Sim, veja só, nós estamos vivendo uma época de difícil entendimento sobre muitas coisas. Inicialmente eu queria dizer que eu não pertenço a partido político nenhum, não sou partidário de A, B ou C. Mas eu queria fazer uma pergunta, é uma pergunta até técnica para o Dr. Fausto. Se um livro contendo, né, o número de conta no exterior, o nome da pessoa que desviou a verba, enfim, são pessoas que estão por aí, são pessoas de notoriedade na sociedade brasileira. Eu estou falando do livro A Privataria Tucana, que dá número de contas, o nome da pessoa. Por que que nenhum juiz ou nenhuma parte do judiciário assume isso e prossegue uma investigação e um processo? Essa é a minha dúvida, porque em alguns outros julgamentos, o que uma pessoa fala serve como prova. E novamente, observando, eu não sou de partido político nenhum, mas isso é difícil de entender.
Vamos lá.
Essa é a minha colocação.
Legal, José. Muito obrigado pela sua participação. Ouça a resposta dele pelo rádio ou mesmo aí pelo telefone. Doutor Fausto, me lembrando, foi a CPI do Banespa. Ele está se referindo ao CPI do Banespa. Se eu não me recordo, ele até pode dizer ao contrário. E a CPI do Banespa, há provas, porque de uma CPI essa documentação está guardada em algum lugar. E a partir dela, um jornalista fez um estudo e publicou um livro sobre o assunto. Só para esclarecer o ouvinte.
Olha, o judiciário ele atua conforme provocação, né? Então, é preciso que os órgãos de investigação estejam engajados na apuração dos crimes. No caso aí, nesse caso que você mencionou, não sei porque, se já houve, se não houve, se houve em parte, isso acabou virando um inquérito que fica às vezes circulando de lá para cá e não dá em nada. Cabe aos órgãos de controle, existe o controle da Polícia Exercício do Ministério Público, e o trabalho do Ministério Público ele é bastante autônomo, independente. Se houver realmente, se chegar ao judiciário, vai ter algum controle. Se não chegar, não tem jeito.
Pegando carona na pergunta do Zé Marques, aí a justiça tem dois pesos e duas medidas. Nesse caso, até mesmo o senhor não sabe como está a situação, mas é uma situação grave, né?
É, o sistema ele é seletivo. Isso é sempre seletivo, porque você tem uma gama grande de crimes e vai ter um momento em que é uma seleção. Ou a seleção é feita pela polícia ou é feita pelo Ministério Público. Por quê? Porque o sistema ele não aguenta. Nos Estados Unidos não tem obrigatoriedade de todo crime gerar uma investigação. No Brasil tem obrigatoriedade. Mas, por outro lado, nós não temos condições de... Estou falando genéricos, né? Não tem condições de abarcar todo e qualquer crime numa investigação. Agora, o controle da seletividade, que é importante ser estabelecido, porque em determinados casos e não em outros.
É aí, Silvio.
Eu acho que é isso, mas nós temos também um fenômeno novo no Brasil, que é a tal da judicialização da política. Não é? Que é isso? É quando os juízes extrapolam suas competências, se metem na política e querem impor situações de fato, quando na verdade ele não tem essa função. Muitas vezes, por exemplo, os governos municipais, né, se rebelam contra isso, porque quem tem a responsabilidade da gestão é o prefeito. E o juiz pode determinar que tenha tantas vagas em creche e coisas desse tipo. O que é uma defesa de um direito, mas ele tem que ver o orçamento municipal também. Agora, no caso, vamos dizer assim, desses processos, eu fico vendo, por exemplo, a atuação do juiz Aldo Moro. Né? Ele Sérgio Moro, ele tem atuado de uma maneira que até o próprio tribunal restringiu as suas iniciativas, né? Obrigando a liberação dos presos que não tinham nenhuma prova contra eles até agora. É extraordinário como um delator, por exemplo, o Youssef, que é um criminoso, que é reconhecido como um criminoso, né, tem a sua palavra considerada como verdade. Isso é estampado nos jornais, ninguém provou o que ele disse, né, e passa a ser uma acusação que pesa sobre as pessoas que ele nomina. Nós não podemos ter um sistema judiciário que fique calado frente a uma situação como essa.
Muito bem. Muito obrigado, viu, Zé Marques, pela sua participação. Ligue sempre para a gente. Um abraço a você. Até uma próxima oportunidade. Nós vamos para um breve intervalo, Cléo, e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, aqui é Mônica Vilela Gray da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Antes de nós continuarmos com as perguntas dos ouvintes, eu quero agradecer aí cidadãos de 44 países acompanham o Observatório do Terceiro Setor. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Da Palestina, de Portugal, dos Estados Unidos, América, Egito, Jordânia, Reino Unido, França, Itália, Angola, Espanha, Colômbia, Irlanda. Nós temos aí brasileiros ou não que acompanham o nosso Observatório do Terceiro Setor, da Arábia Saudita, República Democrática do Congo, Paquistão, Cabo Verde, Bangladesh, nossa Argentina, Chile, Líbia, Romênia. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o Observatório. Continuem sempre com a gente. E claro, aqui no Brasil, nós temos milhares de pessoas que acompanham o Observatório. Quero agradecer, e nos nossos programas a gente vai enumerar os estados onde mais o Observatório tem acompanhantes. Muito bem. Aí você, claro, você que não curtiu o Observatório, pode entrar na nossa página www.facebook.com/Observatório Terceiro Setor. E curte e fique por dentro das notícias aqui e acompanhe nossos programas no rádio e na televisão. A Ana Paula, o final do telefone dela é 8112. Ela é de São Caetano do Sul. Muito obrigado, viu, Ana Paula? Se fala em combater a corrupção, só que os honestos, quando se deparam com a corrupção na cúpula do governo, vai acreditar em quê? Se muitos não são punidos como deveriam. Muito bem. Está aí. Queria o seu comentário, doutor Fausto.
Olha, eu costumo dizer que combater a corrupção é muito difícil. Então, a corrupção é um ônibus. Ou você entra no ônibus e aceita, ou você fica do ônibus, fecha os olhos e aceita também, deixa a corrupção passar, ou você fica na frente do ônibus. Cabe a todos nós ficar na frente do ônibus. O ônibus vai parar? Talvez não. Quem sabe ele vai diminuir a velocidade. Então eu acho que, por mais que a gente fica desanimado com tudo o que aconteça, nós não podemos deixar de cumprir nosso papel de correção e disciplina. Porque a gente tem que pensar em nós e nossas gerações futuras, nossos filhos, nossos netos.
Aqui ela levanta, Silvio, a questão da impunidade, né, que você se referiu.
É uma questão central, né, de fato. Quer dizer, eu não tenho muito conhecimento de punições na área da transgressão desse tipo de corrupção que tenham gerado um impacto suficiente para poder, de alguma maneira, dizer para os outros, não faça, porque senão você pode se arrepender. Né? Quer dizer, nesse sentido, o crime hoje é vantagem no Brasil.
Infelizmente, né, doutor Fausto?
Não, eu acho que a questão da impunidade, a gente está jogando muita impunidade nas costas, às vezes, das instituições, mas no seio familiar, no seio da sociedade, ao invés da pessoa falar, que bacana, você foi esperto, devia ser uma censura. Que comece lá da célula familiar, de amizade, porque muitas vezes a pessoa fala, eu fiz isso, olha isso, eu enganei fulano, meu dano. As pessoas dão parabéns, ao invés de falar e censurar, ou então falar, essa pessoa não deve ser endeusada, ou a censura vem desde o começo, então não vai ter reflexo lá em cima se não vier de baixo.
Muito bem, mais um ouvinte na linha, boa tarde.
Boa tarde, Joel.
Tudo bem? É a Maria do Socorro.
É a Maria do Socorro da Vila Guilherme.
Ah, que bom ouvi-la novamente, Maria do Socorro.
Obrigada.
Nossa, só pergunta o seu comentário para os nossos dois convidados.
Pois é, hoje eu não tenho nem comentários e nem perguntas, somente para elogiar pelo nível do programa. A forma que você conduz, os seus convidados de altíssimo nível, eles estão falando no linguajar que dá para toda e qualquer pessoa entender. Parabéns a vocês.
Ah, muito obrigado.
Só para isso que eu liguei.
Muito obrigado. Me deixou desconcertado agora. Eu agradeço. Mas, isso é por causa dos convidados aqui do programa, de alto nível, que fazem o Observatório do Terceiro Setor o que ele é.
Mas você sempre prima em trazer o melhor para o ouvinte.
Muito obrigado.
Tá? Um abraço.
Para você também, olha aí. Tá. Ela falou uma coisa importante, ela falou a respeito de que essa tribuna que o Observatório abre para se falar sobre vários temas, nós estamos falando da corrupção. E nós sabemos que há uma grande manipulação da mídia em relação a determinados assuntos e sempre polarizando a favor de interesses. Como se encontra, você, Silvio, que a pergunta pode começar com você, porque você é editor de um jornal, como se a população em geral, para produzir uma visão crítica dessa realidade, que confunde todos nós, né, dessa realidade, onde ela encontra indicadores para construir uma visão crítica da realidade e saber o que está acontecendo de uma maneira razoável, né?
Hoje em dia é difícil, viu? Porque a grande mídia faz o desserviço à cidadania. Eu estava agora aguardando entrar aqui no programa, assistindo a televisão aí na sala ao lado, e é uma sequência de notícias policiais, que um bandido tentou fazer isso, a polícia pegou, o outro não sei o quê. Quer dizer, você tem um bombardeamento pela televisão, pela rádio, pelos jornais, pelas revistas, dizendo que a nossa sociedade é uma sociedade ameaçadora, é uma sociedade individualista, é uma sociedade competitiva, é uma sociedade na qual um quer tirar vantagem sempre em relação ao outro, é uma sociedade que não aceita obedecer, vamos dizer assim, as leis, né? Desde os mais ricos até os mais pobres, né? Quer dizer, é uma sociedade que não prega solidariedade, não prega cooperação, não prega, vamos dizer assim, eu vou dizer até uma palavra assim, o amor ao próximo, né? Quer dizer, essa relação mais quente, mais solidária, mais amiga, mais cooperativa, né? Então, num caldo de cultura como esse, quer dizer, a corrupção entra bem, né? É mais um jeito de você tirar vantagem, dessa vez sobre o Estado, mas na verdade você está tirando dinheiro das políticas sociais, né? Porque se você faz evasão de divisas, por exemplo, fica com menos dinheiro para botar na saúde, na educação, no transporte coletivo. Quer dizer, você está lesando o coletivo para tirar alguma coisa em proveito próprio. Essa cultura é muito ruim, quer dizer, ela não está presente no mundo inteiro. Tem países que têm um outro tipo de solidariedade e comportamento.
Doutor Fausto, diante dessa realidade, o senhor se sente impotente como integrante do Ministério, da Judiciário, do Poder Judiciário?
Olha, eu acho que todos nós temos que sentir potentes, porque cada um no seu universo. O professor tem uma função primordial numa escola, o pai tem uma função essencial para o seu filho, e assim por diante. Então, só que eu, dentro da minha carreira, a questão da impunidade, eu acho que se nós temos uma imprensa que possa ser uma imprensa, parte dela discutível, mas a gente tem que ter a liberdade de imprensa para que essa parte discutível seja também discutida dentro da própria meio de comunicação da imprensa. Então, é difícil mesmo, porque nós temos não mais o protagonismo da imprensa tradicional, porque nós temos a internet e tudo mais, então não tem mais controle sobre fatos ou distúrbios sobre os fatos tão simples quanto vinha sendo feito no passado. Hoje nós temos aí as pessoas se organizando sem ter sequer um líder na internet para fazer manifestação na rua, quer dizer, algo absolutamente novo. Nós não precisamos nem de líderes, mas existe a expressão livre e absoluta dentro de um veículo que garante, inclusive, até o anonimato. Então, nós estamos sobre uma nova realidade, e essa nova realidade tem que ser trabalhada reforçando a nossa conduta individual, para que isso não se perca de vez, que esses valores não se percam de vez.
Silvio, antes de continuar com as perguntas dos ouvintes, o Le Monde Diplomatique já está nas bancas.
Opa.
Quais os principais artigos, já que a gente falou de uma visão crítica da realidade, o que que o ouvinte que pode ir nas bancas e comprar e vai ler o quê nessa edição?
Olha, vai ler como o financiamento empresarial de campanhas capturou o sistema político, né?
Passou 70%, né, do nosso
70% do nosso congresso é de empresários e fazendeiros, né? E tem a questão da terceirização, que é a capa dessa edição, quer dizer, o quanto a terceirização afeta os direitos do trabalhador, a sua remuneração, a sua previdência,
é um
o que acontece
realmente
com isso, é um retrocesso, né? Quer dizer, nós temos de novo avaliações, vamos dizer assim, com relação a o que está acontecendo com a classe média. A classe média está perdendo o poder aquisitivo. Ela está brava porque ela não consegue pagar a conta no fim do mês, né? E isso é um problema que tem uma discussão que diz assim, é um fenômeno internacional, é uma crise, ou ela é determinada a partir internamente das políticas brasileiras? Quer dizer, tem muita coisa interessante, né?
E eu convido vocês a comprarem nas bancas de jornal o Le Monde Diplomatique.
Nas principais bancas do país, né?
Nas principais bancas muito do bom. País, em todas as cidades.
Você que está aí no Rio de Janeiro, em Goiânia, tá? Você pode ir na banca que lá tem um Le Monde Diplomatique Brasil. Olha, esse aqui, tem um ouvinte nosso aqui que exacerbou a sua religiosidade. É o Cícero Duarte de Itapevi, ele diz o seguinte: a corrupção é um problema espiritual. Também onde existem muitos pecados capitais, a inveja, a ganância, a gula. Obrigado pela sua participação, Cícero. O Antônio Menezes, do Ibirapuera, final do telefone é 4326. Parabéns pelo trabalho, desembargador. O senhor é um exemplo para o país. Qual é a sua opinião sobre a legislação brasileira?
Olha, só para falar um pouquinho do Cícero, que falou da questão espiritual, você sabe que, outro dia refletindo sobre o assunto, a solidariedade, ela, nós não nascemos com ela. Então ela tem que ser uma decisão moral e uma decisão pessoal. Então, ou isso vai vir da religiosidade ou vai vir do reforço de valores pelas instituições, pelo dever que nós temos do bem-estar de todos. Bom, a questão da nossa legislação. A legislação não é de todo ruim no aspecto de termos crimes, mas no aspecto de processamento, de questão da prescrição, ou seja, aquele tempo que o processo dura e que no final, passado determinado tempo, apaga-se tudo como se o crime não ocorreu, porque o Estado ele não processou nesse tempo previsto na lei. Nós temos um sistema prescricional, só existe no Brasil, né? Em outros países começou a investigação, não se fala mais em prescrição, acabou. No Brasil não, tem o tempo todo possibilidade de reconhecimentos de prescrição. Nós temos a questão de recursos, que é uma quantidade absurda de recursos infindáveis. Um sistema que abarca o habeas corpus como substituto de recursos, que acaba sendo um método de fraude ao devido processo legal, porque ao invés de se respeitar os trâmites, primeiro grau, segundo grau, entra-se com o habeas corpus lá em cima, às vezes direto no Supremo, e para um processo na primeira instância sem que o processo correu, e sem que a prova fosse analisada. E assim, existe uma questão até de homogeneidade cultural e socioeconômica, às vezes, do juiz para com o acusado. E aí, quando nós olhamos o crime econômico, tem sempre um senão, uma questão, isso, aquilo, ou uma nulidade que é reconhecida. Quando é outros crimes, como tratando de outros crimes, tráfico de droga, pessoas, pedofilia, o sistema é altamente rigoroso e tenta punir. Então, essa dicotomia que me causa angústia.
Podemos falar que é necessário democratizar a justiça brasileira?
Isso, no sentido de também incutir a questão cultural. A cultura dentro do judiciário tem que ser mudada. Nesse sentido.
Muito bem. A Márcia Pires de Jabaquara, o final do telefone é 9236, tem uma grande admiração pelo juiz Fausto Martins. Gostaria de saber se ele já sofreu alguma ameaça em sua carreira.
Ah, eu já sofri ameaças, 3 períodos de ameaça, mas quando você escolhe ser juiz, você sabe dos riscos, você tem que ser, tem que gostar, tem que ser vocacionado. Então, esses fatos que ocorreram e foram longos períodos, nunca me abalaram em nada, porque abalaram as pessoas que estavam em volta de mim, mas eu mesmo, internamente, eu falei, não, se tiver que acontecer, vai acontecer, mas eu jamais posso deixar de cumprir minha função, senão eu tenho que pedir para sair, eu vou sair do crime, vou para um outro setor, vou para isso ou aquilo. Eu não posso escolher ser juiz criminal e, no final, ter medo daquilo mesmo, próprio, das consequências naturais, infelizmente, da profissão.
A ameaça vieram daquelas operações que o senhor jogou?
Nesse ano teve também, mas teve outros períodos
também. Castelo de Areia, Sadiangarra.
Nesse ano teve também.
Desse ano também teve?
Não, nesse ano desse período. Nesse período teve também. Tive 3 períodos. Né?
Teve 3
não períodos. Não foi uma ligação. Foram 3 períodos em que ocorreram várias ameaças.
Inclusive, o senhor sofreu incompreensão até dos próprios integrantes do Judiciário, né?
pressionar o senhor. Foi o início das várias especializações.
Então, foi pressão externa e interna, né?
A pressão foi muito grande. E eu era para montar fraca em todos os sentidos, porque eu tinha um judiciário de cúpula contra mim e tinha o apoio de alguns colegas, e muitos colegas, aliás, eu agradeço até hoje, mas tinha também a resistência do próprio acusado, dos acusados em geral, porque a vara em lavagem de dinheiro no campo federal é uma vara que tem pessoas geralmente com poder e conexão política e econômica. E aí você corre riscos mesmo. Mas eu gostava e gosto do que eu faço, então...
Muito bem. Isso. O Tiago Rossi, final do telefone 9562, lá do centro da cidade. Ele gostaria de saber, Silvio, o que você acha da corrupção se tornar um crime hediondo?
Olha, eu acho uma boa ideia, entende? Eu acho que precisamos, de fato, radicalizar, vamos dizer assim, em face da impunidade. Né? Mas eu queria retomar a ideia de que também nós estamos vivendo um momento em que as verdades, vamos dizer assim, estão sendo impositivamente colocadas como sendo uma única versão, né? Quer dizer, o fato de nós termos os meios de comunicação, os principais meios de comunicação, na mão das 9 famílias das mais ricas do país, né, dá um viés de opinião nesses organismos de imprensa, de mídia, que são concessões públicas. Eu não sou a favor de calar essas vozes. Não, muito pelo contrário, eles têm que falar. Mas temos que ter pluralidade, temos que ter diversidade, temos que ter respeito à diferença. Ou seja, precisamos ter outros meios também de divulgação, outros meios de mídia capazes de contrapor essas opiniões, essas visões e oferecer para o cidadão brasileiro, para a cidadã brasileira, a possibilidade de pensar sobre o assunto, de debater o assunto, né? De ter suas opiniões e não ser uma coisa doutrinária, assim, dizendo, olha, a verdade é essa, o resto é errado. Não pode ser assim.
É verdade. Eu queria ver a sua opinião, doutor Fausto.
Qual que era a questão?
Não, a questão é... Não, eu posso até reformular. O senhor sofreu muita pressão também da imprensa, né?
Não, eu acho que liberdade de imprensa você não combate, né? A liberdade de imprensa você trata com mais liberdade de imprensa. Porque isso foi o exemplo vivo de que eu tive uma grande imprensa contra mim, uma imprensa importante contra mim, mas eu acabei sendo salvo pela verdade, que veio à tona pelo outro lado. Então, eu acho que é esse caminho. Não adianta querer um caminho de autoritarismo que não vai levar ao objetivo.
Esse episódio fortaleceu o senhor, decepcionou em relação ao Poder Judiciário? O senhor foi promovido, o senhor já tem uma carreira exitosa e tal, mas esse episódio, o que significou na sua carreira?
Eu acho que foi um episódio importante porque ele revelou um país, na época, ninguém sabia de verdade como funcionava o Poder Judiciário, revelou as estruturas, como elas são frágeis e como muitas vezes elas são usadas e manipuladas a favor de uma determinada elite político-econômica, e ela mostrou um país, mostrou uma imprensa que distorce, mostrou... como as partes também por vezes manipulam a verdade e foi um protagonismo, né? As varas especializadas começaram em 2004 em São Paulo e eu só sabia que poderia ter consequências, uma reação muito forte, porque estava mexendo com a nata do país, vamos dizer assim, a nata econômica, e que sempre esteve acima da lei. E jamais iria aceitar mesmo que um juiz ou um grupo de profissionais, porque o trabalho do juiz não é o trabalho do juiz, existia uma polícia por trás, um Ministério Público, e existiram também advogados sérios que atuaram não para deturpar, mas sim para esclarecer as verdades, que é essa função, na verdade, da advocacia, que muita gente oculta por interesse econômico, puro e econômico.
Muito bem. A Maria Eduarda Campos, da Vila Dionísio, deve ser a Zona Norte de São Paulo, o final do telefone dela é 4321. Qual a opinião dos convidados sobre a redução da maioridade penal? Está um pouco fora do assunto, Maria Eduarda, mas eu vou fazer pela sua ligação.
Olha, eu sou contra. Isso é uma campanha que os números desmentem. Se vocês olharem os crimes de morte, nem 0,5% dos crimes de morte é praticado por menores de 18 anos. Então, essa discussão sobre a maioridade penal, né, é aquela história, põe o bode na sala porque depois a gente tira para discutir outras coisas. É um tipo de um assunto que reflete esse tipo de pensamento fundamentalista que eu estava me referindo antes. Quer dizer, nós temos que combater o crime até aonde, vamos dizer assim, ele não tem necessidade de ser.
É, vai penalizar e punir os jovens da população de baixa renda do país, né? Doutor Fausto, sua opinião.
Olha, eu não sei, eu não posso dizer que eu sou contra, não. É, também não sei se eu sou a favor, mas o sistema hoje ele é totalmente incoerente. Um menino poder votar e dizer que não tem condições, eu acho que importante era se estabelecer um sistema em que houvesse uma avaliação da pessoa, se ela tem capacidade de discernir sobre os fatos e se comportar de acordo com esse entendimento, ele não pode ter o que tem hoje. A pessoa mata a pessoa e fica no máximo 3 anos. Mata, faz o que for e fica 3 anos numa instituição e vai embora. Agora, se essa pessoa não está recuperada ou não quer a recuperação, como que larga uma pessoa assim? Então, eu acho que, teoricamente, não é defensável. Mas, na prática, existem casos, sim, de menores sendo usados, e não só menores, agora estão crianças. O crime organizado, esse que foi citado há pouco, está usando crianças agora. Não só menores de entre 13 e 18, anos. E vários países no mundo ocidental, que é considerado desenvolvido, a menoridade é 14 anos, tem país que é 13. Por que que lá isso é algo defensável e aqui não? A minha questão é, então, tem capacidade para discernir? Tem. Então, agora, o que não pode estar misturado com os maiores? Isso não pode de forma alguma.
É um tema polêmico, né, Silvio?
É isso aí.
Até porque existem instrumentos, por exemplo, de reter esse menor e dar um tratamento a um crime que ele tenha praticado na lei atual. Não precisa reduzir a menoridade. Você tem as casas de abrigo, você tem um monte de coisas assim.
Muito bem, olha, eu tenho algumas perguntas de corrupção, mas está chegando muita ligação aqui. A Carmen Oliveira, de São Caetano. Muito obrigado pela sua ligação, Carmen. O telefone é 4455. Desembargador, qual é a sua opinião sobre a conduta do juiz do caso do Eike Batista? Bem lembrado, hein? Do Eike Batista. E também o caso do guarda de trânsito que teve que pagar multa porque falou que o juiz não era Deus.
Bom, eu não posso julgar colega, né? Ele é juiz federal, ele está respondendo. Eu sobre os fatos pela imprensa e se isso realmente ocorreu, eu posso falar sim. Por mim.
Ele foi fotografado e filmado.
O que eu posso falar por mim? Eu posso falar
no caso do Eike Batista.
Eu tive muitos casos de apreensão de bens, eu jamais, nunca admiti e pensei na possibilidade de usar qualquer bem que não fosse os bens que eu adquiro. E pessoas que trabalharam para mim, eu fiz bazar beneficente no caso do mega traficante que eu tive, e eu falei para as pessoas, tinham 100 pessoas trabalhando, eu falei, ninguém pode sequer comprar bens desse bazar, porque é antiético. Então eu tive sempre essa preocupação ética.
E é condenável, né? De qualquer forma, é condenável esse comportamento do juiz. Aí ele também fala do caso da guarda de trânsito que teve que pagar a multa porque falou que o juiz não era Deus. Quando ele foi multá-lo, e aí a gente falou do aspecto cultural aqui, né? O juiz que se considera acima da lei. Ele cometeu uma infração de trânsito e não queria que fosse multado. E ela simplesmente disse, ó, senhor não é Deus, senhor não é um juiz. Como todos nós temos que cumprir a lei. Ele não aceitou isso e os colegas, olha o corporativismo, né, do Poder Judiciário, e os colegas condenaram a guarda de trânsito que multou o juiz.
Olha, eu no meu gabinete, teve um momento que houve uma mudança e tinha um crucifixo. Eu falei, coloca o crucifixo na entrada da sala de audiência. Ah, não, porque o senhor vai mostrar que o Estado... Não, a minha ideia de colocar o crucifixo é mostrar que eu não sou Deus. A ideia foi exatamente essa, mostrar que existe algo que eu sou um ser humano como qualquer outro, posso errar. Então, não tem nenhum cabimento, juiz. Quando você estabelece uma linha divisória...
O juiz deve cumprir as leis também, né?
Também. Quando você estabelece uma linha divisória, a razão vai estar do outro lado da linha, né?
Márcio Galvão de Itaquera, o telefone é 522-5221. Produção, acho que vamos encerrar a participação dos ouvintes para a gente fazer algumas perguntas aqui para os nossos convidados. O Márcio Galvão é de Itaquera. Parabéns pela coragem e o caráter do juiz Fausto. A perseguição que ele sofreu, por ser honesto, chegou a estimular o seu trabalho em algum momento? Eu já perguntei isso, né? Mas, por favor.
Não, não me surpreendeu, porque eu já estava esperando uma reação contrária. Eu fiquei, obviamente, triste, mas feliz por um lado, porque as coisas, pouco a pouco, foram... A percepção popular, essa que você falou, muito obrigado por todos que me apoiaram aqui, acabou mostrando um trabalho que realmente era verdadeiro, e não tinha nada contra mim, porque fizeram de tudo para descobrir algo irregular, e graças a Deus, e a minha conduta, que não tinha nada.
Silvio, nós conversamos antes do programa, você trouxe boas notícias do Le Monde Diplomatique, que está aumentando o número de assinantes, isso te causou um momento feliz. Eu pergunto, apesar desse momento feliz, você é um homem feliz?
É uma pergunta difícil de responder nesse momento. Eu sou um homem que está muito preocupado e apreensivo com o momento político que a gente está vivendo no Brasil. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise que pode ter desdobramentos muito, muito pesados do ponto de vista do povão sofrer e pagar a conta, né? Eu estou satisfeito e feliz de poder contribuir para um debate público, né, que busca alternativas para uma sociedade melhor brasileira. Né? Então, é um pouco isso.
Que música expressaria esse momento que você vive?
Eu tinha dito, eu acho que é o Samba da Bênção, do Vinícius de Moraes.
Ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Se não, é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é triste.
Muito bem, Silvio, você trouxe o Vinícius de Moraes aqui. Um pouco de música de qualidade no Observatório do Terceiro Setor. E você, doutor Fausto?
Olha, eu tenho assim, felicidade é difícil, como o Silvio falou, mas o que é felicidade se não seguir os preceitos permanentes da vida? Então, aquela história eu ouvi uma vez do ministro Aires Brito, eu não sei onde eu vou seguir, mas eu vou seguir junto com meus princípios. Então, por isso que eu escolho aqui, agora, a música Deixa a Vida Me Levar, de Zeca Pagodinho.
Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. E não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu, e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu.
É o som de Zeca Pagodinho, na preferência do Dr. Fausto. Nós vamos encerrando o Observatório do Terceiro Setor. Infelizmente, a gente teria muitas perguntas. A corrupção é um assunto que, inclusive, vai permanecer nesse mês aqui no Observatório do Terceiro Setor. Isso é homenagem a você, Silvio. Descobriram que você é corintiano. Como eu. Dr. Fausto, as conclusões finais. A gente começou perguntando se a corrupção tinha jeito, uma coisa assim, né, no início do programa. Mas nós vamos ter um ano fundamental para o país, né? Vamos ter uma reforma política que pode mexer com as instituições, terminar com esse grande fosso que existe entre as instituições do país e a população, como demonstraram as manifestações de 2013. A sua expectativa em relação a esse momento que nós vivemos aqui no Brasil?
Ah, eu estou muito esperançoso, eu penso positivamente, eu acho que tudo, o Brasil está passando por um momento de catarse, e é um momento necessário para se repensar muita coisa, e veio agora nesse momento, tem a sua razão de ser, a população já está cansada da corrupção, mas por outro lado ela tem que dar a sua contribuição. Então, não sei, eu fico muito feliz pelo espaço, quero te agradecer, Joel, agradecer, Silvio, foi um prazer estar aqui, dividir a mesa com você e com vocês dois, que na verdade o Joel também participa, e os ouvintes que fizeram suas colocações e os elogios, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
Silvio, o que precisa acontecer para você perder esse medo, essa perplexidade em relação às coisas que estão acontecendo no nosso país?
Olha, eu também quero agradecer a oportunidade. Também foi um prazer estar aqui com o Dr. Fausto, com você. E dizer que eu, hoje em dia, deposito muito mais minhas esperanças na capacidade dos grupos de cidadãos que se organizam na defesa de direitos de atuarem diretamente na sociedade civil e tentarem influenciar, né, o mundo da política. O mundo da política hoje eu vejo como um mundo contaminado, quer dizer, é um mundo que foi capturado pelo sistema econômico, não está respondendo mais às aspirações da população, né, e a gente só consegue superar esses limites de hoje se a sociedade civil se botar na rua, se botar em manifestações e defender os seus direitos, como os professores em Curitiba fizeram na Assembleia Legislativa.
Muito bem. Ponto final em mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Meus agradecimentos aos ouvintes, ao José Marques da Silva, a Ana Paula de São Caetano, a Maria do Socorro lá da Vila Guilherme, ao Cícero Duarte de Itapevi, ao Antônio Menezes de Ibirapuera, a Márcia Pires do Jabaquara, ao Tiago Rossi do centro da cidade, e a Maria Eduarda Campos da Vila Dionísio, e a Carme Oliveira de São Caetano, e finalmente ao Márcio Galvão de Itaquera. Meus agradecimentos especiais a Fausto Martins de Santos, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e Silvio Katia Bava, diretor do Le Monde Diplomatique. Brasil. A produção do programa é de Lourdes Augusto, Maria Fernanda e Joana Ferreira. Trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite. E as reprises às segundas-feiras, à meia-noite e meia. Esse programa estará daqui a pouco em nosso portal observatório3setor.com.br ou em nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com mais um programa sobre corrupção, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, ouvinte da Trianon. Durante todo o mês de maio, o Observatório do Terceiro Setor vai falar de um assunto que mais preocupa a população brasileira, a corrupção. Vamos conversar com especialistas, advogados, jornalistas, professores e cientistas políticos. Todas as terças e quintas-feiras, às 14 horas, aqui no Observatório do Terceiro Setor. Espero você.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor.